Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo está Márcio Perello.
Bem, galera.
Bem-vindo, Márcio, de novo. E também com a gente sempre, né, o nosso Renato Maciel, que nem mais convidado, né, Renatão?
Salve, salve, Rataria, mais uma vez aqui com o RatosCast. Já tô me sentindo em casa, né? Mas é sempre um prazer estar de volta pra falar agora de um prazer diferente que todos nós temos, né? Tirando o cinema.
Exatamente. Hoje nós vamos falar de séries que estrearam em 2015, tiveram a primeira temporada, né? Que provavelmente talvez vocês nem conheçam essas séries. E a gente veio aqui pra falar por que você deveria acompanhar essas séries, embora elas sejam novas. Né? Eu tenho um problema, vou falar pra vocês, eu queria abrir já até falando isso. Eu tenho um problema com séries novas, porque assim, eu prefiro a série dar uma engatada, ter umas duas ou três temporadas, ela, né, já tem um público, já tem uma história rolando, pra eu poder começar a acompanhar. Porque às vezes eu começo a ver uma série e ela é imediatamente cancelada, ou começo a não gostar do que ela vira do meio pro final, às vezes ela termina e eu me arrependo de ter visto a série.
Eu tenho muito isso, ainda mais hoje em dia, porque eu acho que a gente tá ficando mal acostumado com o lance do streaming, né? A gente fica acostumado com binge watching, então a gente tem o costume de ver tudo de uma vez só. E eu acho que eu tô ficando mal acostumado com séries de 24 episódios, eu não consigo mais me prender tanto. Fora que eu tenho isso de série nova também que você comentou. Eu prefiro que ela tenha uma boa primeira temporada, eu sei que é legal, aí eu vou entrar nela. Porque se eu começo numa série nova e ela não me prende nos primeiros 5 episódios, eu dou tchau pra ela, porque eu acompanho muita coisa e ficar perdendo tempo com algo que vai te desgastar com os anos é meio frustrante.
O Márcio, eu sei que ele acompanha muitas séries por indicação, né, Márcio?
É, na verdade, eu comecei a ver algumas séries esse ano que eu fui até o final, né? Então, por algumas não me agradaram, algumas outras também me agradaram. Mas eu gosto de ir até o final, independente se tá me agradando ou não. Renatão já tem outro esquema de não gostou, tipo, descarta. Eu não, eu vou até o fim, ocupo meu tempo e tento extrair o máximo da série que ele tem que me dar. Mesmo sendo ruim, eu vou até o final pra finalizar e concluir o material. Tenho visto bastante coisa e vamos falar disso aqui agora.
Como é que vai funcionar o episódio de hoje, né? Nós vamos falar algumas séries novas, como a gente falou, e a gente vai dizer por que você deveria ver essa série, embora ela só tenha uma temporada. Eu vou falar uma coisa, eu vim até pensando nisso no caminho, antes de vir pra cá. Algumas das séries que eu mais gosto foram séries que a primeira temporada não foi uma temporada tão boa, mas eu insisti e a série melhorou. E as séries que eu talvez mais me arrependo de ter visto, a primeira temporada e a segunda talvez foram muito boas, talvez as melhores temporadas, e a série não acompanhou.
Olha, eu acho que de cara eu pego um exemplo que hoje em dia, se eu falasse isso, qualquer um daria um tapa na minha cara, que é Breaking Bad. Eu comecei a ver Breaking Bad e eu fiquei assim, cara, não é isso tudo que todo mundo fala.
É porque
fala.
É meio lento, né?
Você demora a engrenar.
Demora.
Série Breaking Bad vira Breaking Bad na terceira em diante.
Eu concordo, mas pra mim ela já começou a chamar atenção no momento, já na primeira temporada.
Mais pro final, né?
É, quando ele solta aquela bomba. A série cresce, assim, é espetacular. A crescente dela na qualidade, na narrativa, sim, nas atuações, em toda a construção de cena. É impressionante. Breaking Bad é uma série a ser estudada.
Bom, vamos tentar convencer, né, vocês a ver essas séries que a gente vai falar agora. Só que lembrando, a gente não sabe o que vai acontecer nas segundas temporadas, né? Que provavelmente virão esse ano. As séries de vocês foram renovadas? Vocês sabem dizer?
A minha, as duas foram.
É, a minha também, as duas foram.
A minha, né? Uma das minhas, né? Ela teve começo, meio e fim e ela acabou. Ela teve só 6 episódios, uma delas. Bom, vamos começar com o Renatão. Renatão, se você puder falar...
Eu sou muito fã de séries de humor, séries de comédia. Então, no finalzinho do ano, a Netflix me ganhou com Master of None, que é a minha escolha. Fiquei embasbacado, já conhecia o trabalho do Aziz Ansari, mas nunca... dessa maneira. Eu acho que eu nunca vi ele trabalhando dessa maneira. E o Master of None é uma série criada por ele, com o roteiro dele. Conta uma simples história do nada, né? A vida de um homem, nos seus 30 anos, ator, em busca do sucesso, em busca de realizações na carreira, e mostrando todo aquele circuito de vida em Nova York. Pode parecer muito vago a série, mas é exatamente isso que me encanta, sabe? É a representação da vida, do cotidiano, das situações que você mesmo, você pode se encontrar no Dev, você pode se encontrar na Rachel, que é a personagem da Noelle Wells que eles se envolvem durante a série. Você tem um amigo como o Arnold ou como a Denise. Todos os personagens ali são totalmente familiares, sabe?
Legal. Mas você já ouviu falar em Masters of None?
Eu tenho até curiosidade de assistir, mas eu nunca tive, não sei se foi tempo, curiosidade de pegar e conseguir ver. Me parece ser bem interessante. Falam que trabalham com temas diferentes, bem pertinentes, assim. Enfim, eu tô interessado em ver.
Ô, Renatão, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela entra como comédia, ela é engraçada ou é aquela comédia assim que você tem que parar, pensar, dar uma refletida?
Ele tem um humor de momentos. Tem momentos que ele tem um humor bem adulto, tem momentos que ele tem aquele humor escrachado. É tudo muito bem equilibrado, tudo muito bem distribuído. A série flui bem, são 13 episódios de meia hora.
Eu li em algum lugar, eu até fiquei curioso, eu não conhecia a série, eu pesquisando algumas notícias, enfim, eu acabei encontrando uma notícia que falava que o Aziz Ansari, ele trouxe os pais de verdade dele pra viver os pais dele dentro da série. E aí a notícia tava elogiando muito o trabalho dos dois, que eles não são atores, e ele convenceu os pais a fazerem o papel dos próprios pais, e eu fiquei curioso, né, exatamente pra saber a sua opinião sobre isso.
Não, os dois funcionam muito bem, e a maneira deles de entregar as piadas, e eles funcionam como aquela parte cômica que é desconfortavelmente social, sabe? Você tem aquelas situações assim, incômodas dos pais, sabe? Piadas típicas de pais. E eles entregam ali com uma tranquilidade, não é forçado. Você não se incomoda pelo fato de eles não serem atores. Eles não são espetaculares. Você vai olhar e vai bater. Ó, não são atores, mas funciona. Eu não vou negar que no início eu fiquei um pouco incomodado, mas como eu sabia que eles eram pais dele, você vai comprando com o decorrer da série. Nunca tinha ouvido falar da série. Eu acho que eu ouvi falar um mês antes dela estrear. Eu vi o trailer e eu fiquei assim, nossa, isso parece ser muito bom. Parece tipo de coisa que eu gosto.
Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer pra todos vocês, né? É uma série que você precisa dar um tempo a ela ou o primeiro episódio já te convence?
Primeiro convence. Porque o primeiro apresenta muito bem os personagens. Ele apresenta aquela vida dele, apresenta como ele é, apresenta a relação dele com os pais, com mulheres, e a relação dele com o trabalho. Você entende tudo que se passa na vida dele no piloto. É muito bem estruturado, muito bem escrito.
Bom, a série se chama Masters of None. Ela foi criada pelo Aziz Ansari. Aqui no Brasil ele não é muito conhecido, né? Ele fez o filme 30 Minutos ou Menos, que passou aqui no cinema. Essa série, ela é do Netflix, não é isso, Renatão?
Masters of None é exclusivo do Netflix.
Cara, eu fiquei curioso. Sinceramente, acho que eu diria que eu vou dar uma olhada. Assim. E a série ganhou o melhor programa de televisão do ano, ganhou o prêmio AFI, acho que pelo sucesso de crítica, né, eu acho que vale dar uma olhada assim. Márcio, vamos seguir com você?
Então, foi difícil pra mim escolher duas, né, séries pra falar, mas eu fiz, eu acho pra mim, na minha opinião, e crítica aqui, que tem no Estados Unidos especializada em séries, com a melhor série do verão, que é a Mr. Robot. Foi a série do canal USA, que não é um canal especializado em séries desse tipo de abordagem, né? Nessa investigativa, uma série que dá tapa na cara do sistema. É um canal bem light, com comédias e trouxe um material bem interessante nesse verão americano, que foi o maior sucesso de mídia, de espectadores, que é Mr. Robot, sobre a história de um personagem do Rami Malek, que é o Elliot Anderson. No trabalho, ele trabalha numa empresa de segurança, de computadores, em sistema. E de noite, ele é um hacker que investiga pessoas e, enfim, ele trata nesse tipo de... aborda esse tipo de assunto. Então, ele trabalha numa empresa de segurança que protege uma das maiores empresas de sistema, de hardware, de software, que chama-se E-Corp. Foi uma série que traz muitas referências a vários filmes e sucessos. Clube da Luta, Matrix, tem boa conexão com a série Dexter. Então foi uma ótima surpresa. Trouxe o Christian Slater, que é uma atriz que estava esquecido no cinema. Bela surpresa. Então aborda vários temas interessantes hoje em dia, que é essa exposição da vida nos computadores. Nós, hoje em dia, somos grandes reféns das grandes corporações, grandes indústrias que fazem você comprar. Difícil ter uma série hoje em dia que aborda esse tipo de tema. A fotografia é fantástica, a trilha sonora é muito boa. Ele trabalha com temas atuais também, referências anos 80, uma linguagem moderna. Então, uma série que fez bastante sucesso aqui, que eu indico a todos.
O AFI também premiou o Mr. Robot como um dos melhores programas do ano. Eles não escolhem um, né? Eles premiam todos os que eles acham que foram bons. E o Christian Slater, cara, se existe algum bom motivo pra você ver essa série, além da excelente atuação do Rami Malek como protagonista, que é um ator, assim, é um ator que se você olhar pra ele, você vai falar assim, putz, eu sei quem é esse cara. Agora, se tem um motivo pra você ver essa série, é o Christian Slater. Porque ele voltou a atuar, finalmente. E agora ele parece um ator muito diferente, porque ele tá mais maduro. Olha, eu não queria ver a série por causa dele. E aí a série ganhou uma prospecção tão grande. E aí eu falei, bom, tem que ver, né? E comecei a ver e realmente ele se destaca também. E assim como o Márcio falou, a fotografia dessa série é absurda, é uma coisa completamente diferente do que você já viu na televisão. A maneira de filmar, algumas coisas lembram até o Breaking Bad, a maneira que onde ele coloca a câmera, enfim, é bem diferente realmente. Às vezes incomoda algumas pessoas, principalmente no começo talvez, mas depois que você embarca no que a série está te mostrando, né? Na viagem que o protagonista tá te levando, aí tudo aquilo ali faz muito sentido.
E é um protagonista bem solitário, um personagem solitário, introvertido, antissocial. Eu acabei abordando basicamente um rápido pra gente abordar como é feita a série, mas é uma série super interessante que acho que todos deveriam ver, que é demais.
Renatão, você já ouviu falar em Mr. Robot?
Já ouvi muito falar, mas eu ainda não tinha parado pra assistir.
Te interessou?
Sim, me chamou atenção. Eu tava, na verdade, esperando terminar a primeira temporada pra poder pegar tudo de uma vez só.
Mr. Robot é exibido aqui no Brasil pelo canal Space, que é o canal a cabo. Eu quero falar de uma série que eu acho que as pessoas... Aqui no Brasil não foi exibida em lugar nenhum, já vou adiantando. Ela é do canal que nem existe aqui, um canal de streaming americano, que é a Amazon Prime, é um canal novo. Mas a série que eu quero falar se chama Bosch. B-O-S-C-H, Bosch. É o nome de um detetive de Los Angeles, chamado Harry Bosch, que ele é vivido pelo Titus Welliver, que é um ator também um pouco desconhecido, mas se você olhar pra ele, você vai descobrir, você vai lembrar dele. Ele já fez várias séries, fez o Lost, fez Sons of Anarchy. Ele foi o vilão do último Transformers, talvez as pessoas reconheçam ele mais por isso. Ele é o nome mais famoso da série, são atores desconhecidos. É uma série muito barata, é uma série policial, como eu falei. Ela é baseada em livros muito famosos nos Estados Unidos, do Michael Connelly, que é um autor irlandês e tal. E ele tá vivo até hoje e tal, ele escreve sobre esse personagem até hoje. Na verdade, se você começa a ver a série, o primeiro episódio dela não é muito bom. Na verdade, não é que ele é bom, mas ele é muito parado. Conforme você vai vendo a série, um caso que ele tá investigando no primeiro episódio se liga com um outro caso que acontece. E aí vai se ligando. E tem um momento na série que você para e ele tá investigando três ou quatro coisas diferentes. E as histórias são muito boas. Eu não sei qual é o background do Michael Connelly, mas com certeza ele estudou muito bem a procedural, né? A maneira dos policiais investigarem as coisas. Porque os detalhes que a série te leva a olhar são muito interessantes. E é uma série muito moderna, a maneira que ele persegue os criminosos tem muito a ver com o polícia americana hoje em dia emprega, né, pra pegar os criminosos. O personagem do Harry Bosch, né, é muito interessante. Esse ator, gente, prestem atenção no Titus Welliver. Ele é um cara dos seus 40 e pouco já, mas que ator extraordinário também. Infelizmente é uma série muito pouco conhecida, mas que fez sucesso. Ela estreou logo no começo do ano. É uma série que tem renovada para a segunda temporada. Ela, olha só que interessante, ela tá renovada pra segunda e pra terceira já.
É, o problema de eu chegar no público séries assim é porque o Amazon Prime ainda não tem um alcance, forte no mundo, assim como o Netflix tem, principalmente aqui no Brasil.
Mas é um sistema que tá crescendo, né? Eu espero que cresça um pouco mais e essa série, por exemplo, ganhe uma notoriedade aqui no Brasil. Tem alguns canais de série pela internet que você consegue ver a série, né, online mesmo. Essas séries são um pouco populares ali, então vale a pena dar uma olhada. Mas olha, tem um serial killer nessa série, é um dos casos que ele investiga, é um serial killer muito inteligente, muito interessante. Não quero entregar exatamente quem é o personagem, porque logo no começo você fica em dúvida de quem seria esse serial killer. Mas assim que ele se revela mesmo, a série guarda algumas surpresas muito interessantes. Tem um episódio, por exemplo, que é só uma perseguição a este serial killer. E ele toca o terror em Los Angeles. Tem algumas coisas ali que realmente surpreendem, até pela violência. Lembra muito, Renatão, Michael Mann. Você começa a ver essa série e você fala assim, poxa, mas parece extremamente baseada no Michael Mann. E até a fotografia lembra um pouco. Então, assim, ó, quem gosta de uma série bem séria, bem... né, densa, policial, assim, ao extremo, né? Não aquela coisa dos canais americanos, da TV aberta e tal. Quem gosta de uma série assim, tá aí a recomendação, bosta.
Eu tenho um colega no Facebook que ele é fissurado em séries. Ele adora séries policiais. E uma das que ele sempre comenta, sempre posta coisa no Facebook, é Bosch. Então eu conhecia por ele de nome, mas eu não tinha parado pra saber da série ou qualquer coisa. Vendo aqui do Titus Wheeler, eu gosto muito dele. Ele fez duas das séries que eu mais amo, que é Lost e Sons of Anarchy, que eu sou apaixonado pelas duas.
E olha que engraçado, a gente falou só uma série cada um, e os protagonistas dessas séries são atores que são coadjuvantes, ou às vezes quase figurantes em algumas séries, né? E essas séries que a gente falou até agora deram a chance desses atores mostrarem como eles são bons, como protagonistas também, né? Renatão, vamos pra sua próxima série? Essa série que você vai falar agora seria a melhor série que você vê esse ano?
Eu acho que sim. Melhor primeira temporada, pra mim, foi a série que eu mais tive satisfação de ver no ano. Eu acho que é a série mais popular que a gente vai conversar aqui.
Aham. Uhum.
E eu fiquei pensando assim, eu vou escolher séries que eu acho que o pessoal não conhece tanto, pra dar uma oportunidade das pessoas poderem conhecer séries novas. Só que eu acho que eu não conseguiria me perdoar de não falar dessa série aqui,
uhum.
Que é Demolidor. Demolidor, série também exclusiva da Netflix. A primeira das parcerias que a Netflix está fazendo com a Marvel Studios. Série Demolidor, que se passa no universo cinematográfico da Marvel. É espetacular a maneira que é introduzida o Homem Sem Medo, onde a gente conhece o Matt Murdock, interpretado pelo Charlie Cox. Tá incrível na série, Charlie Cox. Na verdade, todo o elenco tá muito bem, né? Todo o elenco tem seu episódio de destaque. A série é muito bem dirigida, criada pelo Drew Goddard, que não ficou pra showrunner, né? É uma série incrível, uma série que tem uma fotografia espetacular. As cenas de ação são muito bem coreografadas. Todo o roteiro, eu não vi ela numa porrada só. Porque o tempo dela é diferente, você tem que digerir ela diferente, ela é pesada, ela é crua, ela é cruel, ela é tudo aquilo que a Marvel não é no cinema. Ela abre um leque de um novo mundo que nós fãs de quadrinho, nós fãs da Marvel, fãs de heróis, vamos poder ver agora, né? Quem é fã da Marvel e tem aquele universo que... Tem a produção da Disney, então são coisas mais divertidas, mais familiares. O Demolidor apresenta o melhor vilão na Marvel. Killgrave é excelente, mas o Wilson Fisk, do Vincent D'Onofrio...
É perfeito.
É perfeito, eu não tenho o que dizer. A introdução dele na série é brutal. E é bom ver ele voltar, sabe, a um grande papel, assim, e que ele domina a cena, ele rouba a cena, ele cresce. Ele é incrível e é bom você ver personagens que tem tanto pra mostrar, sabe, não serem apresentados num filme. Você ali, talvez por ser na série, você consiga ter o melhor vilão da Marvel apresentado até agora. Ele tem profundidade, você entende ele. Tem momentos que por mais que você veja todas as nuances de crueldade dele, você consegue, às vezes, comprar ele, você consegue entender ele. E você se sente mal por entender um monstro como aquele. E por, às vezes, até torcer por um monstro igual aquele.
A série deixa bem explícita a diferença de um pro outro, né? Mas a série parece não tomar lado. Você teve essa impressão?
Os dois, na verdade, brigam pela mesma coisa. Uma melhor Hell's Kitchen, né? Uma Hell's Kitchen...
Mais digna, só que são maneiras diferentes.
Mas são maneiras diferentes de encarar isso e de buscar essa maneira. Um busca numa forma justa. O outro busca de uma forma... passando por cima de todos.
Ô Márcio, você viu o Demolidor, foi uma das séries que você mais gostou esse ano também, né?
Com certeza. Eu fiquei muito impressionado assim como foi retratado, diferente do filme como foi abordado no cinema, o primeiro filme com o Ben Affleck. Então eles trouxeram pro cinema com vários flashbacks interessantes, bem violento.
Bem os quadrinhos, né? Os quadrinhos são bem
uma
assim.
Uma série de Netflix, eu achei bastante violento. Não que eu não gostei, mas pelo contrário, achei bem, bem interessante essa abordagem da violência que eles trouxeram, várias as brigas muito bem coreografadas, Como o Renatão também falou, o vilão é super interessante.
O interessante do primeiro episódio do Demolidor, eu acho que essa série não tem dúvida que já no primeiro episódio ela já te convence, né? Mas o interessante do primeiro episódio do meu Demolidor é que você não vê o vilão da série, você só vai ver o vilão da série no terceiro episódio. E a história não é nem sobre o Demolidor, né? O primeiro episódio é sobre a Karen Page, que vem a ser a secretária dele depois, né? Então é uma maneira até bem corajosa de apresentar uma série. E engraçado, até por isso, eu acredito que se a Jessica Jones tivesse vindo antes, eu teria gostado talvez mais da Jessica Jones. O motivo de eu gostar eu gosto bem menos da Jessica Jones do que do Demolidor, embora não dê pra comparar uma com a outra, mas o fato de que eu esperava um pouquinho mais da Jessica Jones pelo nível tão elevado do Demolidor.
A Jessica Jones é bem legal, ela tem personagens muito bons, um vilão espetacular, bons personagens secundários, uma protagonista sólida, mas eu acho que capenga de direção, capenga um pouco de roteiro.
Ué, as brigas são bem ruins, hein?
São bem ruins. O roteiro é bem fraco.
Ela não luta também, então assim, essa parte eu não gostei, mas outras coisas me agradaram muito, assim.
Na verdade, eu acho um pouco justificável, porque a Jessica Jones, na verdade, ela tem a força dela, ela tem os poderes dela, mas ela não é uma heroína, ela não tem técnicas de luta. O Demolidor, ele teve treinamento, ele é um ninja.
Então, ó, Demolidor se chama Daredevil original, né? Tá disponível pela Netflix, todos os episódios são 3 episódios, e a segunda temporada estreia agora dia 18 de março exclusivamente na Netflix, e vai contar com o meu personagem favorito da Marvel, que é o Punisher, que é o cara mais insano de todos os super-heróis. Ele não é super-herói, longe de ser super-herói. Tentaram 3 filmes, coitado do Punisher, nenhum dos 3 filmes personificou o personagem da maneira que tinha que ser, e eu estou contando que essa série vai fazer isso.
E contrataram um ator insano tal qual o Frank Castle, né? Joe Bernthal.
Márcio, vamos com você agora?
Então, mais uma vez eu falo que foi difícil chegar nessa minha segunda série. É uma série um pouco contestada, também material da Netflix. Sense8, Irmãos Wachowski, que voltaram a ter para mim um material interessante. É uma série que conta a história de 8 pessoas. Na verdade, o plot inicial, o primeiro episódio, ele conta, tem uma trama de início com um personagem que ela comete um suicídio. E desse suicídio passa a ter conexões com 8 pessoas ao mesmo tempo. Então são conexões sensoriais de pessoas. Como que são essas conexões sensoriais? Através de som, emoções, sensações físicas, enfim. Sai um pouco dos Estados Unidos, sai um pouco dessa mesmice dos Estados Unidos. É claro que também trabalha abordagem dentro dos Estados Unidos, mas são 8 pessoas ao mesmo tempo. É uma DJ na Inglaterra, um policial em Chicago, é um motorista lá no Quênia, um motorista de van, né? É uma empresária na Coreia, ator no México. E tem sensores, tem uma conexão entre elas muito interessante. Então, assim, o que é legal é que você também participa, né? A série te conecta junto com esses 8 participantes, esses 8 personagens, com núcleos diferentes. Alguns núcleos não funcionam para mim, mas alguns funcionam bastante, como... um núcleo do motorista da van que ele faz no Quênia, que ele faz várias referências... todo o sistema de transporte que é uma van em referência ao Van Damme. A conselheira todo mundo vê. No início não te pega muito, é uma série que não te imerge muito assim, mas logo depois há uma fotografia muito interessante, a trilha sonora é muito, muito boa. Então, assim, aconselho a verem. No início, como falei, não vai pegar muito, mas depois engrena. Assim, aos poucos a série vai te encaminhando. São dramas pessoais. Do meio pra frente, essas conexões vão engatando e você vai começando a entender até os últimos episódios. Tem um final bem interessante, um pouco previsível. Tem várias cenas muito boas. Tem até uma cena de sexo muito boa entre todos eles, quase ao mesmo tempo. Tem um parto interessante. Tem uma cena de What's Going On, que é a música, trilha sonora de vários momentos da série, mas há um momento chave da música. Enfim, eu gostei muito. Espero que quem veja agrade, porque é um material diferente, a volta dele, dos irmãos Wachowski, me convenceu, a segunda temporada já está confirmada, e acho bem interessante quem tiver curiosidade, veja.
É, eu pesquisando aqui, eu descobri que a segunda temporada não vai sair esse ano, só vai sair em 2017.
É, eu na verdade eu tenho muita curiosidade com Sense8, todo mundo fala muito bem, eu lembro que na época que ela saiu, eu tava sem a Netflix aqui, e eu ficava morrendo de curiosidade pra ver. Aí quando eu botei de novo Netflix, eu fui assistir e eu dormi no piloto. Aí eu fui ver de novo, aí eu dormi de novo, eu fiquei, cara, eu tenho que estar com paciência pra ver, porque ela não é uma série assim fácil não, como o Márcio falou. É muita coisa ali e você tem que esperar um pouquinho até você embarcar. Eu tô querendo ainda sentar ali pra ver.
Tem que ter paciência porque ela não engrena, então como eu te falei, tem vários núcleos, são 8 diferentes tipos de pessoas que se conectam e até você tentar entender. E também ter paciência porque alguns não funcionam. Então, mas mesmo assim tem conexões um com o outro. Então às vezes a pessoa tá, só vou dar um exemplo basicamente, empresária coreana, luta, faz artes marciais, em determinado momento o motorista da van tá com um problema, tá brigando e não sabe brigar. Ele, automaticamente com conexões com ela, acaba pegando tipo os poderes dela, que é essa arte marcial. Então tem essa conexão dentro da série entre eles e não é basicamente você entender e tem que ter paciência também para as coisas acontecerem.
A série se chama Sense8. Está disponível pela Netflix, são 12 episódios. Bom, a minha última série, a série que eu queria falar, ela na verdade não é uma série, é uma minissérie. Por isso que eu falei que ela não vai ter uma segunda temporada. São 6 episódios. É uma série documental, se chama The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst. Cara, essa minissérie, ela ganhou 2 Emmys. Os 2 Emmys mais importantes de documentário, né? Melhor série documental e melhor edição de série documental. Ela é, na verdade, um documentário longo, né? Dividido em 6 episódios. É uma história verídica sobre o Robert Durst. Ele é um senhorzinho de 64 anos, herdeiro de um dos maiores impérios dos Estados Unidos. A família dele era dona de, não vou dizer metade, mas um sexto de Nova York. Isso é segundo a própria série. Eles controlavam algumas das melhores ruas. Eles tinham terrenos em algumas das melhores ruas de Nova York. Tem até hoje, né? É uma família muito conhecida nos Estados Unidos. E ele era o herdeiro desse império. Ele casou com uma mulher na década de 70 e ela desapareceu completamente. E ele, obviamente, virou o principal suspeito. E a série, na verdade, ela inicia nos dias de hoje, né? Nos anos 2000. E ele desapareceu. Ele resolveu abandonar aquele império todo, aquele dinheiro todo que ele tinha. E ele é ligado a um assassinato. Um assassinato brutal. Uma pessoa aparece boiando num lago, sem os membros, né? Sem a cabeça, sem braço, sem perna. E eles acabam chegando nesse cara, que é esse herdeiro desse império milionário. Essa série é muito interessante porque, como eu tô falando, ela é baseada em fatos reais. O Robert Durst, esse cara todo que eu tô falando, ele procurou o diretor do documentário, que é o Andrew Jarecki. O Andrew Jarecki, por volta de 2003, ele fez um filme que é a história do Robert Durst, até antes desse assassinato, que o filme todo cobre. São várias histórias, uma mais insana do que a outra, ao longo de 30 anos. Você vê coisas nessa série, quando você acha que você já entendeu o que a série vai te mostrar, o outro episódio mostra um negócio completamente louco sobre a vida desse cara. Você, em alguns momentos, você acha que ele é inocente, em alguns momentos você acha que ele é culpado. A série meio que prova, dá a resposta final. O último episódio é insano. Vocês não acreditam o que acontece nessa série. A ponto de, vocês terem ideia, essa série era exibida todo domingo pela HBO nos Estados Unidos. Eu não vi a série, obviamente, eu fui ver depois. Eu acompanho alguns sites de cinema, séries e tal, todos os sites americanos, no dia seguinte, na segunda-feira, no dia seguinte que o último episódio foi ao ar, os sites só falavam da série. A televisão americana só falava da conclusão dessa série. A polícia americana, ela foi obrigada, por causa da série, a correr atrás desse cara, né? Por algumas coisas que a série mostra. Eu não tô dizendo que ele é culpado ou não, só tô dizendo que algumas coisas mostradas ali, que não tem nada a ver com o crime, são... Eu não sei como o Andrew Jarecki arrumou algumas coisas que ele arrumou ali. Eu não tenho ideia. E aí o FBI foi atrás da HBO exatamente para descobrir a origem de algumas coisas ali. Porque realmente, ele fez um trabalho de detetive que é perfeito. Eu tô falando de um diretor de cinema e documentários, né? Olha, eu aconselho a você o seguinte. O que eu falei para todo mundo, todos os meus amigos que eu indiquei a série, eu falei o seguinte. Vejam 15 minutos dessa série. Só. O primeiro episódio. pega o primeiro episódio pra ver e veja 15 minutos. Se você, depois de 15 minutos, quiser parar, você não precisa mais ver o resto. Eu duvido que você consiga parar.
Mas a polícia fecha o caso depois da série?
Olha, esse caso tá em julgamento, eu não vou dizer ainda o que aconteceu, quem tá sendo julgado, né? Eu só vou dizer o seguinte, alguns desses crimes foram selecionados pelo Andrew Jarek, o diretor da série. Eu só vou dizer uma coisa, assim, eu comecei a ver no primeiro episódio no meu trabalho. Eu tive que parar, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou querer ver tudo. Eu fui pra casa, eu cheguei em casa mais ou menos umas 10 horas da noite, terminei de ver o episódio e eu falei, bom, eu não vou conseguir dormir, eu vou ver o segundo. Depois de 4 episódios, lá pras 3 horas da manhã, eu tive que parar. Eu trabalhei no dia seguinte, morrendo de vontade de ver os outros, e não tava nem cansado, porque eu queria ver a conclusão dessas coisas. E olha, eu confesso o seguinte, todas as pessoas que eu indiquei, foi basicamente a mesma coisa, elas não conseguiram parar. Até porque, como eu falei, são 6 episódios de 40 minutos, mais ou menos. O último episódio que conclui tudo só tem 36 minutos, se eu não me engano. É revolucionário. Eles ganharam vários outros prêmios, além do Emmy, né? Lembrando que o Emmy é o Oscar da televisão americana. E é uma série que, ame ou odeie, eu não conheço ninguém que odeie até agora, mas ela causa muita, muita polêmica. Tá disponível pela HBO, já passou aqui no Brasil pela HBO, e tá disponível pela HBO Go, quem tem, né?
Eu já tô baixando aqui pra mim assistir.
Vale a pena, são só 6 episódios, né? Então, vale a pena. Márcio, a gente não dá pra falar de todas as séries que a gente viu, que a gente gostou desse ano, mas eu queria que você fizesse uma menção honrosa aí de algumas outras séries que vale a pena talvez dar uma olhada, enfim.
Então, posso falar algumas que eu poderia estar falando também, né, como as duas primeiras, mas eu... Então, como menção honrosa, gostei da Jessica Jones, mas eu gostei da série, indico, não está entre as minhas melhores preferidas de 2015, mas eu gostei, vi também um pouco como o Renatão, de uma tacada só, acho que em 3 dias eu consegui ver, gostei, achei ela com a Jessica Jones personagem muito boa, a atriz trata muito bem, enfim. A outra série que eu também gostei bastante é o Better Call Saul, traz um pouco do personagem Saul Goodman, que é o advogado no Breaking Bad, e tem um roteiro muito legal. A paleta de cores do filme, da série, é bem interessante. Uma outra série que eu até contestei com o Marcelinho, logo quando saiu os primeiros reportagens aqui nos Estados Unidos, eu falei, pô, Marcelinho, acho que é uma boa série, que é o Into the Badlands. É uma boa opção. É uma opção, assim, vamos colocar os pontos dela. Pra quem gosta de boas séries, boas brigas coreografadas, tipo Tigre e o Dragão, quem gosta de Bruce Lee, quem gosta de Jack Chan, pô, é fantástico em relação às coreografias, às brigas, tem várias referências ao cinema oriental. O que é o ponto muito fraco da série são as participações, os atores, os trabalhos são bem ruins. Assim, é uma série da AMC aqui nos Estados Unidos, do Walking Dead, do Breaking Bad. Muitas críticas a favor e contra, mas eu gostei. Não queiram atuações, mas é uma boa série pra ver, de ação.
Renatão,
as minhas menções ficam pra Unbreakable Kimmy Schmidt, que eu já comentei, que é uma série de comédia incrível, é divertidíssima, personagens carismáticos. Na outra série que, se não me engano, a primeira temporada foi esse ano, que eu gostei muito, Empire, que é uma série sobre os bastidores da indústria musical americana.
Fez muito sucesso aqui nos Estados Unidos.
É uma série criada pelo Lee Daniels. Tem um elenco com alguns nomes conhecidos da TV e do cinema. iZombie, que é uma série que eu não dava nada e era uma série como você não tem nada pra assistir. Você vai com ela que você vai se divertir, vai ter um bom tempo. É baseado no quadrinho do selo Vertigo, que era DC Comics. Conta a história de uma garota que ela é mordida por um zumbi, só que, na verdade, ela não... Ela vira zumbi, mas ela continua com a consciência humana dela. Então, ela acaba usando as habilidades que ela ganha pra solucionar crimes. É bem legal a série.
Então, eu ia falar da Wayward Pines, que é do... O M. Night Shyamalan, na verdade, ele serviu só de diretor do primeiro episódio. Uma série muito interessante porque ela quebra alguns clichês de séries policiais. E ela é aquela série muito clássica americana, assassinato numa cidadezinha pequena, onde as coisas não acontecem da maneira que a gente espera. As coisas são muito bizarras e tal. Bem Twin Peaks, na verdade, né? E só que essa série, ela revela todos os segredos já no quinto episódio. No quinto episódio, aqueles segredos lá que você tá, né, pensando o que tá acontecendo ali. Já no quinto episódio você já descobre. E aí, algumas coisas já mudam, a perspectiva de alguns personagens, né? Você achava que um era vilão, que um era mocinho, e as coisas mudam, e aí outro problema é criado ali, e você começa a seguir. Só que assim, a revelação é muito interessante, é muito boa, e é bem diferente do que de qualquer outra coisa que eu já tenha visto. Uma outra série que eu ia falar, que também é muito nessa linha, é uma série chamada Fortitude, uma série... também começou nos Estados Unidos, não foi exibida aqui no Brasil. A Wayward Pines passou na Fox. Eu acredito que a Fox ainda deva reprisar. Fortitude não chegou aqui no Brasil. É um canal muito pequeno lá nos Estados Unidos. É um canal que tem uma conexão com a Europa. E essa série é uma coprodução europeia também. Foi filmado na Dinamarca. Tem atores americanos, tem atores... Tem um ator que eu admiro demais, que é o Stanley Tucci. Ele tá nessa série, ele faz o policial dessa série, Fortitude. E, enfim, é uma série policial também.
É, o meu primo tá morando em Lyon. Se ele estiver ouvindo, até um abraço pra ele, Bruno. Ele me mandou uma mensagem, não tem muito tempo, falando dessa série, Fortitude. Que tá todo mundo comentando dessa série lá.
Fez muito sucesso na Europa, se eu não me engano. Nos Estados Unidos, nem tanto. O Márcio falou do Better Call Saul, é uma série, acho que super necessária pra quem viu ou não viu Breaking Bad. Personagem espetacular, alguns personagens, o Vince Gilligan conseguiu trazer de novo alguns personagens maravilhosos, além dos personagens do Breaking Bad. Eu acho que talvez um melhor episódio que eu vi de uma série é o episódio sobre o policial, né, vamos dizer assim, está no Better Call Saul. Então é uma série necessária, eu acho que... Vejam, revejam, maravilhosa. E eu falei do The Man in the High Castle, que também é da Amazon Prime. É uma série interessantíssima, uma série de ficção científica baseada num livro do Philip K. Dick, que é o autor do Blade Runner, do Minority Report. É uma série que se passa na década de 60, mais ou menos, depois da Segunda Guerra, mas no caso do The Man in the High Castle, a Alemanha venceu a guerra, juntamente com o Japão, e eles dividem os Estados Unidos, né? A Alemanha pega a parte leste, Nova York e tal, e a parte oeste fica com o Japão, Los Angeles e tal. Então eles fizeram toda uma direção de arte espetacular, né, de um pós-guerra. E aí tem uma coisa ali da ficção científica, que é bem Philip K. Dick, muito interessante. O Hitler, aliás, é um personagem da série. Bom, não vai ter indicação de filme dessa vez, tá, gente? Porque as indicações a gente já deu...
Posso indicar só uma série que
500 muito indicações aí. Mais uma, Marcos?
Não, só. Essa é negativa, pode ser? É rápida.
Vai lá. Decepção.
É o Fear of Walking Dead. É muito ruim, Marcelinho.
Olha essa série, Marcos. No trailer eu já tinha desistido de ver.
Muito ruim, gente.
Eu gosto de ver jogo do Barcelona. Fear the Walking Dead, pra mim, é o Barcelona B, entendeu? Não é porque eu gosto do Barcelona que eu vou ver o Barcelona B. Então, eu assisto Walking Dead, mas não me interessei pelo Fear
the Walking Dead. Não, eu também vejo o Walking Dead todas as temporadas, mas o Fear é muito ruim, mal produzido, os atores péssimos, a construção dos personagens, não gostei, não fez sucesso aqui.
Você não vai voltar pra ver.
Muito mal falado.
Eu nem parei pra ver e nem vou assistir, porque eu sei que ela não vai durar mais que duas temporadas. Ah,
sim. Bom, Renato, você quer deixar contato pra galera? Como é que a gente faz pra falar com você?
Primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite por estar aqui. É sempre um prazer gravar com o RatosCast. Pra quem gostou das séries que a gente comentou e quem quiser fazer um comentário em cima de alguma coisa que eu disse, pode procurar pelo e-mail do RatosCast ou me procurar pelo Facebook e Instagram @RenaMaciel com 2 L's e curtir minha página de cultura pop no Facebook, que é a Geekon, facebook.com/portalgeekon, e a minha página da minha produtora de eventos nerds, que é a Roleplay Produções. A gente tá entrando agora em 2016 e está fechando um cronograma de eventos legais pro ano inteiro, então...
Muito legal. Marcinho, contatos?
É, mais fácil mandar para um e-mail do RatosCast, que vai achar, enfim, é mais fácil de se comunicar.
Beleza, o e-mail do RatosCast é ratoscast@gmail.com, ou você pode mandar uma mensagem pelo Twitter também, @ratos_cast, ou então você vai no Facebook e clica lá em Ratos de Cinema, clica lá no nosso grupo, curte o nosso grupo, deixa uma mensagem pra gente. Queria agradecer a participação de vocês, do fundo do coração, por terem selecionado as séries. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, meu letterboxd.com/mcpreste. Mais uma vez, RatosCast agradece sua companhia, um abraço e câmbio final.